Boa noite. A equipe dos jovens que tem coordenado esse encontro tem pedido seus pastores para contar um pouco da sua experiência de vida cristã e já estiveram aqui falando com os jovens, com a congregação no sábado, o Erasmo, o Telmo, o João Nelson, o Ion, e eu ouvi, só não ouvi o João Nelson, os outros três eu ouvi, e o Telmo quando falou, ele diz assim, continuando a série do Conhecendo os Seus Pastores, ainda tem mais alguns, né, para conhecer, né? Eles estão descobrindo que mas eles fizeram isso também. queria ler com vocês o Salmo 40, não todo, mas um pedacinho. Salmo 40. Aqui no Salmo 40 diz o seguinte, ó: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Proclamei, não escondi a tua graça, a tua verdade da grande congregação. Lá em Atos capítulo 8, 1, versículo 8 diz, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas da morte e ressurreição de Cristo, mas também somos testemunhas daquilo que Jesus fez na nossa vida. Então, cada um de nós, não falamos de uma religião, um lugar que eu estou indo, o que lá ensina isso, lá ensina aquilo, mas cada um de nós podemos dizer, eu era assim e agora sou assim. Jesus mudou minha vida. Às vezes eu fico perguntando, onde é que eu estaria se não fosse a misericórdia de Deus? Pensa um pouquinho em você também. Onde é que você estaria agora se não fosse a misericórdia de Deus ter te alcançado? Misericórdia, né? Sei lá eu, né? Nós estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então eu quero compartilhar, alguns já conhecem alguns detalhes, mas eu quero contar algumas coisas a respeito de como eu conheci Jesus. Nós temos avós, né? Todos aqui têm avós, temos pais, e meu avô materno era presbiteriano, conhecia o Senhor. Meu avô paterno, não. Meu pai era tipo... catolicão, assim, e daquele tipo, gostava de brigar, discutir, era... O meu pai era daquele tipo feito a facão. Você já viu contar a história do povo do Egito, que veio a pé lá do Egito até Canaã? Sabe que meu pai teve uma experiência parecida? Lá pelos anos 1920, não sei quando lá, tinha a febre do café em São Paulo, e o meu avô, por parte de pai, na verdade foi o bisavô, veio a São Paulo e disse que aqui tava, era a Califórnia brasileira, e que aqui havia prosperidade em São Paulo. Eles moravam na divisa com Bahia, Minas, divisa com a Bahia. E era aquela família patriarcal, e eles venderam tudo o que tinha lá, mas era pouca coisa, aquelas eram terras que moravam lá, mas não tinham valor de venda, mas venderam as poucas coisas que tinham, juntaram uma turma grande, assim, um povaredo, assim, e vieram, sabe qual meio de transporte usaram? A pé. Vieram a pé da fronteira de Minas até São Paulo, entraram lá pela entrada de São Paulo, imagina, eles vinham caminhando, paravam nas fazendas, trabalhavam, comiam um pouco, depois seguiam e levaram alguns meses nessa caminhada. Assim foi, meu pai, a adolescência dele foi fazendo essa caminhada. E quando meu pai conheceu a minha mãe, ele não era convertido, minha mãe tampouco, mas minha mãe tinha o pai dela que era convertido. E naquele tempo ele chamava os crentes, né, de quebra-santo. Eles conheciam, naquele tempo, diz que eram os crentes eram, falavam contra os ídolos, né? Então eles chamavam eles de quebra-santo. Era um apelido que os outros deram para ele. E aí meu pai disse, ah, meu sogro é quebra-santo, eu vou lá discutir com ele. Né? E foi lá querendo discutir religião com meu avô. Meu avô, muito sábio, ouviu ele e disse assim, você já leu a Bíblia? Aí meu pai, não. Falou, como é que nós vamos falar de alguma coisa se você não leu? Toma uma Bíblia que vai ler. E meu pai era semi-analfabeto, mas conseguia ler, e foi ler, e nessa questão de ler, e apareceu também um pastor daqueles, ainda que tempo antigo, que ia a cavalo pelas fazendas, pregando lá, e esse homem ganhou meu pai para Jesus, o meu avô e esse pastor, que depois tive o prazer de conhecer a filha dele, que chamava Suzy, daí vocês vão vendo os nomes, né? E o nome desse pastor era Manuel Pereira, esposa dele chamava Glória, ele que ganhou meu pai para Jesus. E meu pai se converteu mesmo, mesmo dentro de uma denominação, ele se converteu para valer. Minha mãe não. Minha mãe era de filha de um convertido, mas ela não se converteu. É bom saber que Deus, eu sempre falo isso, né? Deus não tem netos, ele tem filhos. Você precisa nascer de novo para se tornar filho de Deus. Não adianta seu pai, sua mãe ser, se você não decide. Então, minha mãe não, né, até que eu saiba, não se decidiu. Meu pai tomou uma decisão. Meu pai, eu nunca vi passar um dia sem orar e sem ler a Bíblia. Quando eu já vi ele em lugares que não tinha um lugar reservado, porque ele entra no teu quarto, ele pegava um canto da casa e ficava lá orando, lendo a palavra. Então, meu pai foi um testemunho para mim. Na minha infância, reunia um grupo de, chamava escola dominical em casa. Tem uma foto, uma primeira foto minha, eu pareço de um monte de crianças assim, e era uma igreja que se reunia na casa. Foi assim que eu nasci, numa casa, embora minha mãe ainda não era discípula, mas a casa estava aberta. E lá foi onde eu vi primeiro a falar de Jesus. Não entendia muito, mas tinha uns 4 anos nessa época. Esse dentuço aí, não sei se faz lembrar alguém. Aqui eu estou com 5 anos. Eu entrei no primeiro ano com 5 anos. 6 anos, 5 para 6 anos. Naquele ano eu fiz 6 anos. Comecei o ano com 5, em abril eu fiz 6 anos. E parece que a Cone, a Suzy puxou alguma coisa aí, né? E nessa época eu tinha muita fé em Deus. Sabe aquela fé de criança, aquela fé singela? Eu tinha fé no Senhor. Mas aconteceu uma coisa que muitas vezes acontece, o diabo entra na família, quer destruir a família, e o inimigo entrou na vida lá dos meus pais, E a primeira cena, antes disso aqui, que eu lembro, era minha mãe correndo atrás do meu pai numa subida assim, com uma faca desse tamanho. E meu pai era bom de corrida, porque se ele não fosse... Foi um desacerto muito grande mesmo. No dia seguinte, eu já falei, a minha mãe, ela era paulista, mas lá morávamos na fronteira com Mato Grosso, eu nasci em Andradina, na fronteira com Mato Grosso. O animalzinho de estimação que minha mãe usava, amarrado na bicicleta, sabe qual era? Um filhote de onça. Ela andava com uma onça amarrada, depois a onça foi crescendo, né? Mas era bem característica da minha mãe. E ela correu atrás do meu pai. E meu pai, no outro dia, foi para a estação ferroviária e minha mãe foi lá de novo com a intenção de, ó, dar cabo dele. E ele, então, viu que ela estava lá, pegou um carro daqueles Ford antigo, pegou quatro filhos homens e uma menina, a idade do mais novo, 1 ano e meio, 3 anos... 4 anos, eu tinha 4 anos nessa época, o Moacir 6 e o mais velho 12 anos. E saiu com essa turma só com a roupa, né? E foi embora. Teve que, ó, né? E assim fui criado. Eu quero dizer para vocês que o fato de nossas famílias às vezes ter problema não justifica. Hoje em dia, a psicologia moderna explica tudo, né? Que, ah, ele é assim por causa da família. Olha, se fosse por causa da herança da família, foi um desastre. Eu sei que muitos aqui vão ter histórias parecidas para contar também, de lares destruídos, né? Mas minha família foi um assim. E aí nós ficamos perambulando. Imagina um homem de... Meu pai tinha 35 anos, mas que eu tinha 39 anos, com toda essa filharada, andando por São Paulo. Fomos parar no orfanato do Exército de Salvação. Depois uma criança ia para lá, outra ia para cá. Era uma coisa. Nesse período, aqui, essa carinha bonitinha aí, mas foi um tempo muito difícil. Havia fome na terra. Você já ouviu falar de fome? Eu experimentei que era fome. Naquele tempo, você já viu a história do filho pródigo? Que disse que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, né? Pois aconteceu isso comigo. Tinha uma grande fome na casa de um tio onde eu fui, Moacir e eu, e não tinha nada para comer. O que tinha para comer era feijão com caruncho, conhece? Feijão, tem gente nem sabe o que é isso, né? É um besourinho que dá no feijão, mas não era assim, no feijão. Era cada grão de feijão tinha 3, 4 daqueles bichinhos. Apesar que aquele bichinho, ele é proteína, é bom, viu? De vez em quando você vê uns malucos comendo coisa por aí, né? Mas acho que foi aquilo que me sustentou, viu? Viu a história do filho pródigo, disse que ele foi cuidar de porcos? Eu ainda naquele tempo ainda não era o filho pródigo, não. Pródigo quer dizer gastador, né? Mas eu passei por essa experiência. Meu tio, um açougueiro da cidade, pediu para ele cuidar dos porcos. Deu os porcos e trazia comida para os porcos. E entre essa comida vinha um saco de pão velho, saco de estopa. Mas pão velho mesmo, verde. A gente escolhia um menos verde e comia. Mas olha, queridos, nada acontece na vida da gente que não seja para que aprendamos, tá? Esse tempo de privação foi um dos tempos de uma fé mais pura que eu tinha. Eu saía, aquele tempo de catar lenha no meio do mato para fazer fogo, né? Eu lembro que eu me ajoelhava, orava, eu cria em Deus, amava a Deus. Tivemos experiência, eu lembro, nós ficamos nessa casa dessa tia, eu fiquei dos 5 anos até os 8 anos. Lembro um dia, estava com 8 anos, Moacir, meu irmão, com 9 anos e meio. Todos saíram, porque os primos eram todos mais velhos que nós, todos saíram e ficamos só nós dois, ali em casa, acho que era um sábado à noite. E nós falamos, puxa, tá ruim a coisa aqui, né? Todos passando fome. E nessa época meu pai tinha reconciliado com minha mãe, estava morando em São Paulo e nós em Bauru, 400 quilômetros de distância. Disse, vamos orar. Quem sabe, diz que dois concorda, Deus vai responder. E nós ajoelhamos e oramos. O nosso pai vinha lá visitar a gente uma vez por ano. Mas a gente não sabia quando ele vinha, não avisava, a gente não sabia. Oramos. Senhor, que o pai venha não só nos visitar, venha nos buscar. Queridos, quando a gente ora com fé, Deus responde. No dia seguinte, saí para comprar pão virei a esquina, quem que eu dei de cara? Com meu pai. E ele falou uma coisa, falou assim, eu não vim visitar vocês, eu vim buscar vocês. Ah, que alegria. Para mim, foi como assim voltar a encontrar a família. Aí estava meu irmão já com 16 anos, exatamente, 16, o Moacir 10, eu 8 e assim por diante, né? Ver toda a família reunida, minha mãe de novo, ah, que alegria. Era uma casinha de madeira, bem simplesinha, mas para mim era o céu. Ah, estava feliz. Eu lembro o cântico que eu aprendi naquele dia. O dia vai andando já, mais perto estou do lar do céu. A noite vem, alegre estou, da proteção que o Pai me deu. Em luz e paz me deitarei, quem me guarda é Jesus. Vou andando, viajando, para meu lar de luz. Aprendi naquele dia, não esqueci mais. Não cantei isso, esse cântico não foi cantado na congregação, aprendi lá no... um devocional em casa, que alegria, que felicidade. E ali comecei uma etapa vivendo em família, tendo aquele poder ser criança, bem simplesinho, bem pobrezinho, mas feliz com Jesus. Mas, como estamos na terra, nossa luta continua, né? E o inimigo veio para destruir, e ele não queria essa família junto. E outra vez o diabo entrou e atrapalhou e nos separou. Mas com 13 anos, aqui está um pouquinho mais, aqui estou com 16 ou 17 anos. Eu sou da esquerda, viu? Aí, com 13 anos, eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, pai, hoje me converti. Ué, eu já era convertido, né? Mas aquele dia, com 13 anos, um homem que eu também não esqueço o nome, chamava Samuel Doctorian. Ele era um armênio nascido na Palestina. E ele estava trazendo o testemunho dele lá na Igreja Metodista Central, em São Paulo, na Avenida Liberdade. E eu fui lá ouvir aquele homem. E aquele homem contou o que Jesus fez na vida dele, o milagre que Deus fez. Ele contou que uma vez estava voando naqueles aviões de hélice ainda, um motor pegou fogo, e ele disse, ah, hoje eu vou encontrar com o Senhor. Mas aí Deus falou, mas você está pronto, mas e os outros? Ore pelos outros, peça pela vida dos outros. Aquele homem disse que orou. E quando ele orou, aconteceu uma coisa fantástica. Nunca vi acontecer isso. Ele disse que o motor caiu, soltou o motor da asa que estava incendiado. E sabe que na asa do avião tem o tanque de gasolina, né? Então aconteceu uma coisa fantástica. O motor se desprendeu, caiu e aquele homem foi salvo. Esse homem até pouco tempo, ele estava vivo ainda, tem um livro dele que eu li recentemente sobre ele. Ele era jovem ainda naquela época que eu vi. Cheguei em casa, pai, hoje entreguei minha vida ao Senhor. E nessa minha adolescência, dos 13 aos 17 anos, servindo ao Senhor. Mas você sabe que eu descobri uma coisa? Que você pode conhecer o Senhor, mas você não basta conhecer o Senhor. Sabe o que você precisa? Precisa perseverar. Você sabe que se você não perseverar, em qualquer momento da tua vida, mesmo tendo conhecido o Senhor, você não deve desviar. Mas sabe que Deus nunca te amarra com a cadeia para você ficar no reino, sabia disso? Você entra no reino porque você quer e você fica no reino porque você quer. Com 17 anos, eu vi uma propaganda, entre para a marinha, viaje pelo mundo, grandes aventuras. Falei, opa, tô nessa, quero aventura. Aí entrei na marinha. Aí eu queria ser marinheiro, mas disseram, não, você pode ser fuzileiro naval. Eu falei, o que é isso? Ele falou, ah, a diferença é só na farda. Que nada, o marinheiro fica mais no navio e o fuzileiro fica mais em terra, né? Não me falaram isso. Eu queria ir para o navio. Fui parar num quartel, queridos, olha esse período aí, olha o canhão, as armas modernas daquele tempo. Descasquei tanta batata, me botaram para trabalhar no rancho, ele chama rancho, é onde faz a comida. Tinha um treco, parecia uma centrífuga assim, que girava as batatas, mas ficava aquele olhinho assim, né? Então você tinha que tirar aquilo uma por uma. Eu sentado, aquela pilha assim, E eu lembrava daquela propaganda: entre para a Marinha, viaje pelo mundo. Grandes aventuras. Se eu pegar o infeliz que fez essa propaganda. Aí, ali no tempo da Marinha, aconteceu uma coisa interessante. Interessante não, triste, né? Porque você vai descobrir quem você é mesmo quando você tiver liberdade sozinho, ninguém, não tem ninguém te vigiando. Eu estava lá em São Paulo, eu tinha os irmãos, eu ia na igreja, eu estava ali com meu pai, com meus irmãos. Mas quando chegou no Rio, não tinha ninguém que me conhecia no Rio. Eu era um desconhecido. 17 anos, no Rio de Janeiro. Ah, as luzes do mundo brilhando assim, né? Para dizer que eu não fui à igreja nesse período de 3 anos, eu fui uma vez. Igreja Metodista do Catete. Entrei num culto lá. Entrei, parecia que era invisível. Por isso que é importante abordar as pessoas, né? Eu entrei lá, caminhava no meio das pessoas. Parece que ninguém me viu. Ninguém me percebeu. Não teve um oi, quem é você? Não teve nada disso. E sabe que o inimigo usa isso para botar uma minhoquinha na cabeça da gente, né? Aí diz, viu, você, ninguém dá bola para você. Pode ir pro mundo. Eu, ah, isso, isso. Escutei a voz do diabo. E fui aí viver. Aí sim que eu fui comer a comida dos porcos mesmo, né? Que era aquele filho fora de casa. Tendo conhecido o Senhor, eu comecei a andar no caminho das trevas de novo. É possível isso? É. É triste, mas esta é uma possibilidade. Por isso que diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Você tem que crer, perseverar no caminho do Senhor. Eu não perseverei. E entrei no mundão. Mas graças a Deus, nesse período da Marinha, eu quero só contar uma coisa para vocês. Eu achava que era bonzinho, tá? Quando chegou nesse período aí, eu revelou que eu tinha uma rebeldia dentro de mim. Mas você não conhecia Jesus? Conhecia. Mas tinha uma rebeldia dentro de mim ainda. Eu não sabia obedecer à autoridade. Se tem uma coisa ruim nas Forças Armadas, você não sabe obedecer à autoridade. Teve uma época que eu era responsável pelo rancho dos sargentos. Providenciar, trazer a comida para 100 sargentos. E depois botar o buffet, depois tirar o buffet, depois lavar os pratos e toda aquela turma. Eu pedi uma permissão para ir a São Paulo, o comandante não deu. Eu fui. Depois do almoço, deixei o rancho do sargento todo com a louça em cima da mesa. Fui para São Paulo, voltei 7 dias depois. Porque 8 dias era considerado desertor. Então eu fiquei no 7º, né? Que soldadinho bom, né? Sabe o que acontece nas Forças Armadas quando você é rebelde? Você vai preso, cadeia. Aí eu fui parar na cadeia. Lá no Rio tinha um lugar onde eu servia, chamava Ilha das Cobras. Não sei se era dos cobras ou das cobras. Era numa rocha lá em cima, na Baía de Guanabara. E tinha uma prisão lá, cavada na rocha. Era a pedra, assim, era como se fosse um túnel, e ali era a prisão. Depois eu descobri que Tiradentes, quando esteve preso no Rio, esteve preso naquele lugar. Saía água das paredes, assim, gotejava água, assim. Eu estive preso lá, porque era bonzinho. Não foi como José que foi preso injustamente, fui preso justamente. No meio, lá não era soldados que estavam presos, soldados bons, eram os bandidos da Marinha, os criminosos, e eu estava lá junto com eles. Mas na misericórdia de Deus, aí isso é interessante, saiba, jovem querido, que tem um avô orando por ti, tem uma avó orando por ti, tinha um pai orando por mim lá em São Paulo, e Deus me guardou. Eu andei no meio daqueles criminosos lá, com essa carinha de guri, e Deus me guardou. Deus foi misericordioso comigo. Mas depois depois de 3 anos, mau comportamento, voltei para São Paulo, e uma coisa que eu fiz, falei, eu preciso voltar para o Senhor. E voltei ao convívio de uma congregação. E um dia apareceu lá um grupinho chamado Palavra da Vida, em São Paulo, convidando para visitar o seminário Palavra da Vida. E eu fui. E eu não esqueço esse dia também, guardei. Dia 19 de novembro de 1966. Aqui já é 68, Mas eu conheci, nesse dia que eu fui lá, era 66. Dia da bandeira, do ano 1966. Eu esqueci de dizer uma coisa para vocês. Sabe que eu sou tão antigo, os pastores de vocês são antigos, né, velho, antigo, que eu participei da Revolução, a última que teve no Brasil, né? Em 63 eu participei da Revolução, nesse tempo da Marinha. E eu estava do outro lado, tá? Porque a Marinha estava do lado do presidente. Eu estava todo armado lá na Ilha do Governador, pronto para lutar, mas não sabia nem contra quê. Eu passei a noite lutando com os mosquitos. Se o exército atacasse lá, estava frito, porque eu nem sabia que eu estava no meio da Revolução. É assim mesmo, diz que soldado é bucha de canhão, né? Não sabe nada. No outro dia que eu soube que eu tinha participado da Revolução, eu? Aí tu estava do lado errado, eu estava do lado contrário. Mas depois eu entrei no navio, consegui entrar no navio, porque tinha prenderam os almirantes, os altos oficiais, não tinha uma cadeia. Então sequestraram lá um transatlântico, fundiaram na Baía de Guanabara, e eu fui parar dentro desse navio para tomar conta de guarda lá do pessoal que estava preso. Só fiquei frustrado que o navio não saiu do lugar. Estava ancorado. Então, meu tempo de marinha foi frustrante. Mas no dia 19 de novembro de 66, eu escutei Ari Bobeck, um dos fundadores da Palavra da Vida do Brasil, Haroldo e Ari. E ele falou uma história que eu já tinha ouvido muitas vezes sobre Jesus. O que, que Jesus fez por ti? Morreu por ti, ressuscitou por ti, fez tudo isso. O que, que você está fazendo para ele? Aí eu fui ver. Puxa, eu não estou fazendo nada, eu andei, era desviado do Senhor, agora voltei, mas não estou fazendo nada. Ele falou, você quer fazer algo para o Senhor? Não só crer nele, mas viver para ele? Eu quero. E aí, nesse dia, tomei a decisão, falei, eu quero conhecer mais a Bíblia. Eu já tinha desde criança lido a Bíblia, mas aquela ali era uma escola que ensinava a Bíblia. E eu falei, eu vou fazer, tinha um curso lá de um ano. Eu falei, eu vou vir um ano aqui estudar a Bíblia. Fui lá um ano estudar a Bíblia. E depois desse ano que eu estive estudando a Bíblia, depois daquele ano, eu ainda não tinha bem definido a minha vocação, mas ali eu senti um chamado de Deus, no sentido de dizer assim, puxa, eu andei dentro da igreja, eu andei caminhos tão tortuosos, mas agora eu posso estudar a palavra e transmitir isso para outros jovens como eu, outros cristãos que às vezes estão dentro de um grupo, de uma congregação, mas a sua vida está longe. Então, depois daquele primeiro ano, eu decidi fazer o curso completo do seminário ali da Palavra da Vida. E fiquei lá 67, 68, 69, um ano de estágio em 1970 e o último ano em 71. Esse foi o tempo. Um tempo maravilhoso, porque esse seminário é um seminário diferente. Foi lá que eu aprendi a primeira vez a falar sobre discipulado. E a base dessa escola lá, existe lá em Atibaia, São Paulo, a base dessa escola, esse aqui é Daniel Reis, ele foi pastor aqui da Igreja Batista da Conde, ele entrou depois de mim na Palavra da Vida, ele foi mais de 10 anos pastor aqui da Igreja Batista da Conde, Daniel Reis. Mas a base lá era Esdras 7:10, porque Esdras dispôs o seu coração em buscar a lei do Senhor, cumprir e ensinar. Querido, isso é discipulado. Você tem que buscar a lei do Senhor, a palavra de Deus, cumprir, viver e depois ensinar. Esse era o lema lá da Palavra da Vida. E aquilo revolucionou minha vida. E tinha uma coisa que me chamava a atenção quando eu lia livros de biográficas, eu gostava muito de ler a experiência, por isso é bom contar a experiência, né? Porque eu gosto de ler a experiência, o que aconteceu. Então eu vi aqui alguns homens como Moody, homens como aquele Finney, a experiência que eles tiveram com Deus. Moody era um pregador do evangelho e disse que tinha umas velhinhas, umas irmãs mais velhas, sentava assim na frente e chegava para ele e dizia assim, nós estamos orando por ti. Aí o Budi, no começo não se incomodava, mas depois disse que começou a se incomodar. Então, não, eu já sou convertido, ora pelos outros, né? Mas eu estou orando para você ser cheio do Espírito Santo. E o Budi, mas que isso, né? Eu já tenho Espírito. Mas até que um dia disse que a experiência do revestimento de poder veio sobre Budi. E Budi disse que continuou pregando as mesmas coisas que ele pregava, só que agora as coisas aconteciam, as pessoas se convertiam, as pessoas eram tocadas. Finney, a mesma coisa. Então, um dia que eu estava uma igrejinha lá em Itanhaém, solteiro ainda, tomando conta de uma igrejinha lá, uma congregação, aqueles moldes antigos, né? Era o pastorzinho lá da congregação. Nós começamos a fazer uma reunião de oração às 7 horas da manhã, antes do pessoal ir para o trabalho. E num dia desses que estávamos reunidos ali orando, aconteceu algo diferente. Uma unção de Deus veio sobre aquele lugar e sobre aquelas pessoas que estavam reunidas. Algo aconteceu dentro do meu coração. Isso no ano de 1970. E interessante que depois as portas das casas se abriam. Eu falava as mesmas coisas, mas as pessoas começaram a se converter, começou a fluir. Algo aconteceu na minha vida. No ano de 1971, Moacir e eu, Moacir, meu, não o Adornes, o Moacir Ramos, que agora mora no Rio, nós dois estávamos na Palavra da Vida, ele estudou lá também. Aliás, esse foi outro milagre, não sei se já contei para vocês, alguns já sabem, né? Eu estava orando por ele, e numa pregação do Antônio Elias, um pastor que serviu aqui em Porto Alegre, disse assim: que queres que eu te faça? E naquele dia eu falei: eu quero que meu irmão se converta e venha estudar aqui na Palavra da Vida. Só que eu tinha convidado ele para ir naquele encontro, ele não foi, eu não marquei o lugar com ele não foi. Mas quando terminou a pregação, o pastor disse: quem pediu algo para Jesus, vem agora agradecer. E eu levantei assim de um lado e vim, e quando cheguei no corredor aqui, dei de cara com o Moacir, que vinha vindo do outro lado. Ele chegou na reunião, não sei como, e eu dei um abraço nele, e eu pedi duas coisas, eu falei que ele se convertesse, que fosse estudar o mesmo seminário que eu estava estudando. Eu dei um abraço e falei: não sei o que você decidiu, Moacir, mas eu estou feliz. No dia seguinte ele disse: eu entreguei minha vida a Jesus e decidi estudar onde você está estudando. Deus responde às orações. E o Moacir estudou lá, hoje é um pastor junto com o seu filho lá em Niterói. Foi um dos, fez parte do primeiro presbitério aqui em Porto Alegre. Mas em 71 nós fomos parar em Recife. Um irmão ia para o Encontro Renovação em Recife e estava procurando pessoas para ir junto, com ajudar na gasolina. Nós não tínhamos dinheiro, mas como não apareceu ninguém para rachar a gasolina, nos levaram. Uma rural Willys, antiga. O motorista de lotação, ele, aquele senhor já era aposentado, tinha sido motorista de lotação no Rio. Corria no Rio, que era um negócio. E na viagem, aquele velhinho, não corria muito, só 80, mas sempre 80, nas curvas, nas lombadas. Ele não diminuía nunca dos 80. Encontrava um caminhão a 60, é curva, como eu mocinho, eu atrás. Ai. Foi aí que nós usamos mais aquela palavra, sufoco. Aí, sufoco, sufoco. Eu, para não ver mais, eu comecei a dormir. O Moacir não conseguia dormir. Aí, quando eu estava dormindo, ele disse: desmaia. Mas olha, demos de cara com o ônibus, com o caminhão. Olha, foi um milagre nós chegarmos vivos lá. Nós vamos voltar de qualquer jeito, mas vamos ter que arrumar um jeito de voltar, não voltar com esse velhinho. Aí procuramos de todo jeito, não teve jeito. Não achamos uma carona e dinheiro para pagar o ônibus também não tínhamos. De volta de Recife até o Rio com o velhinho. O velhinho ia dirigindo ele, a esposa dele. Quando ele viu uma vaquinha lá, diz: olha a vaquinha lá. E eu olhava e o carro... Deus, olha, Deus guarda mesmo, viu, os seus filhos. Mas, lá nesse encontro, lá em Recife, nós conhecemos duas pessoas, Juan Carlos Ortiz e Ivan Baker. E eles falavam do que Deus estava fazendo em Buenos Aires. Então nós falamos: puxa, falam de discipulado, senhorio de Cristo, sobre louvor. Eu falo: nossa, como que é isso? Nós queremos, como é que vocês descobriram isso? Ah, na Bíblia. Mas a gente pode... Como eu já faço para conhecer, ele falou: vem e vê, nos convidou. Então, no ano seguinte, 72, nós fomos. Moacir, nesse interim, se casou, e ele foi, depois casado, ficou 7 meses. Eu fui solteiro, fiquei 2 anos. Bom, agora quero contar uma parte sobre casamento. Todo testemunho tem um casamento, né? Oh! Oh, quando estava na Palavra da Vida lá, era assim, a gente falava que era fábrica de sapatos, só saía os pares. Mas eu consegui sair com um pé só, né? Então, até Teve uma candidata. A Rita não está aí? Não, posso contar. Teve uma candidata. Era daqui de Porto Alegre. Aí eu comecei a estudar alemão, porque ela é de família alemã. Comprei aqueles LP grandes, assim, com o tempo do LP, né? Tinha um curso de alemão ali, eu escrevi alemão, eu li alemão. Imagina, tem que falar alemão lá, são tão fritos, né? Aí comecei minhas primeiras caminhadas na língua alemã, mas não teve jeito. Não teve jeito porque não convenci a futura sogra. E depois esse relacionamento não prosperou, né? Mas Deus, eu quero dizer uma coisa para você, ó, jovem solteiro e irmã solteira. A melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Casar com aquela pessoa que Deus tem separado para você. Não é que a pessoa, às vezes, essa, por exemplo, que era uma candidata, né, e eu o candidato dela, não é que não servia, é que não era que Deus tinha escolhido para mim, nem eu escolhido para ela. Aí eu fui para Buenos Aires, 72, falei, bom, sozinho, 25 anos, tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Não vou estudar língua nenhuma mais agora. Nem portunhol. Aí chego lá na... O contato que nós tínhamos lá era esse Kit Benson, que a gente chamava aqui Kit Benson. Ele andou ministrando aqui em Porto Alegre. Ele tinha duas filhas. Uma chamava Kathy e outra chamava Connie. Daí que vem o nome, né? Connie. Essa Connie estudava enfermagem. Hospital Britânico em Buenos Aires. E a Rita também. E a Rita era luterana, mas não era convertida. E aí, olha só como funciona, viu? Funcionou comigo. A Connie tinha um namorado, a Connie Benson, e a Rita não tinha. Mas como a Rita ficava no hospital, moravam lá, e às vezes fim de semana ia para o culto no sábado, depois tinha culto no domingo, e a Connie tinha um namorado até de origem armênia também, e a Connie ia segurando vela. E a Connie Benson, para não ficar só com três ali, ela me botou para ajudar a segurar a vela. E ela dizia assim, Ismael, eu ficava hospedado na casa da Connie, fiquei nos primeiros 3 meses e depois nos últimos. Ela dizia, Ismael, eu vou lá para o Hospital Britânico, não quer mandar nada para a Rita? Eu disse, ah, ela dizia, manda saludos, né? Como, manda lembranças. Aí ela chegava lá, Rita, o Ismael mandou lembranças. Depois ela dizia assim, quando ela voltava para casa, dizia, Rita, eu vou lá para casa, vou encontrar com o Ismael, você não vai mandar nada para ele? Ah, manda saludos. Ismael, a Rita mandou saludos. Bom, com esses saludos para lá, saludos para cá, e também... Quando a gente vai num lugar, a gente traz assim um souvenir, né? Uma lembrança. E eu, como estava lá eu descobri uma coisa, que eu era pastor, e pastor não é profissão. Então, eu lá para me sustentar, trabalhei de pintando parede, carregando caixa, fazendo qualquer coisa. E, então, não tinha muito dinheiro. Aí, eu falei, tem que levar alguma coisa da Argentina para lembrar da Argentina. Aí, como não podia comprar um souvenir, eu trouxe a Rita. Até hoje eu lembro da Argentina. Oh, o amor é lindo. E aí conheci essa linda guria. Primeiro dia que eu conheci a Rita, eu estava lá sentado à mesa do Benson tomando café, e ela tinha um anel que virou assim, a pedrinha ficou pro lado de dentro, ficou então, parecia uma aliança, né? Eu olhei para a mão dela, olhei para os olhos dela, que olhos lindos, azuis. Mas olhei para a mão, oh. Aí, esse foi o primeiro dia, antes dos saludos, né? Antes dos saludos. Eu disse, ah, sos novia, né? E aí, ela não respondeu, a Rita não respondeu, quem respondeu foi a Connie. No, Ismael, ella não es novia, ella está libre. Bom, acabou nisso aí, né? Muito bom, uma coisa muito boa. Casar é muito bom. Aleluia. Tô com saudade dela, tá na Argentina. Voltou para casa da mãe. Mas só para visitar, tá? Ela vai voltar para cá. Mas sabe, agora eu quero dizer uma outra coisa. Lembra que eu falei para vocês que para ser do Senhor você tem que perseverar? Você sabe que mesmo depois do seminário, depois de ter recebido tanta coisa lá no, na Argentina, dos amados lá, da igreja lá, aprendi sobre discipulado, senhorio de Cristo. Eu não tinha Brasília amarela não, mas tinha um Fusca amarelo. Aqui nós estávamos indo para um casamento e o pneu furou. Que coisa. Olha só o modelito para as irmãs aí, viu gente? Está aqui, ó, né? Um lindo modelito. Mas você sabe que nesse período eu estava morando em Caxias do Sul. Aqui eu fui ser supervisor de vendas da Pepsi Cola. E fui trabalhar em Caxias do Sul. E lá em Caxias do Sul, eu estava na igreja, tinha um pastor, uma aliança bíblica lá do Brasil, e tinha um pastor, mas ele foi para Estados Unidos 6 meses, eu fiquei responsável da igreja naquele período, mas você sabe que eu estava como líder na igreja e meu coração estava frio? Sabia disso? Sabe que pode acontecer isso? Líder? É. Queridos, nós, se nós não vigiarmos, nós enfraquecemos. Sabe que eu tinha uma coisa, não imitem, diz que imite as coisas boas, não imite isso. Eu tinha, assim, às vezes, ficava sem comunhão com Deus, disse, mas na ceia eu acerto. Na ceia eu acerto. Aí chegava na ceia, né? Antes da ceia, né? Amanhã vai ter ceia, tem que acertar, acertava, pronto. Aí andando, daqui a pouco, mas na ceia eu acerto. Mas chegou um período que chegou a ceia, e eu acerto e não acertava. Parece que minha oração batia assim, pum, e caía. Eu estava sem o temor de Deus. E aí eu falei assim, um dia conversando com o Moacir, disse, Moacir, meu irmão, Hebreus diz que Deus disciplina os que amam, mas sabe, eu não percebo assim que fui disciplinado. Ai, 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 por que eu fui falar isso, né? E eu vi uma zero hora que dizia assim, como se forma um piloto? Eu falei, não consegui viajar de navio, eu vou viajar de avião, vou fazer o curso de piloto. Aí eu trabalhava, antes de ir para Caxias, trabalhava aqui, supervisor de vendas da Pepsi Cola. Tinha 10, os vendedores eram os que saíam com o caminhão. Saíam às 6 da manhã, eu tinha que estar lá às 6 da manhã. E tinha que sair depois do último entregar o caminhão, às 10 da noite. De segunda a sábado. Domingo de manhã eu ia fazer o curso de piloto. E domingo à noite eu ia participar do culto onde o Moisés era pastor institucional ali, rua São Pedro, esquina com a Roosevelt. Domingo à noite. Então era aquela correria. E depois eu fui para Caxias, aí estava mais folgado para ser gerente lá numa rádio difusora em Caxias. E comecei a fazer o curso de piloto, queria ser piloto comercial. Dos 9 que fizeram o exame lá em Caxias, 1 ficou em segunda chamada, o único que passou fui eu. Falei, isso aí, Deus quer que eu seja piloto. E Deus não tem nada contra os pilotos. Mas só que eu não perguntei para Deus o que ele queria. E Deus já tinha me falado, te preparei para ser pastor. Você fez o seminário porque eu te chamei para ser pastor. Você foi para a Argentina porque eu te mandei lá, te preparei. Agora, Senhor, mas eu vou ser piloto depois, o que sobrar do tempo eu vou dedicar à obra. Mas Deus não quer sobra, Deus quer a vida toda. E aí no dia 9 de abril de 1976, fazendo o último dia antes do exame prático, já tinha feito exame de piloto comercial, privado, exame médico, ele tinha feito psicotécnico, exame, todo tipo, já tinha passado tudo, faltava o exame prático, no dia antes do exame prático, fazendo as manobras que eu tinha que fazer no dia seguinte, e o avião entrou em parafuso, e o avião, pum, não conseguimos recuperar do parafuso, depois estávamos batendo uma araucária, desviamos da araucária e batemos de bico no chão. Realmente essa batida foi um impacto assim, e ali ficou, esse fêmur meu aqui, com a batida, ele fez assim, como se fosse uma sanfona, assim ó, apertou aqui, e depois esse pé virou para cá, esse virou para lá, o manche bateu no avião, rompeu o baço. Tinha uma coisa que sempre se pergunta, o que você gosta mais em você, né? O que eu mais gostava eram os dentes. E os quatro dentes eu bati assim no painel do avião. Dois saíram com raiz e tudo. E dois cortaram assim na raiz. Maxilar, olha, foi um estrago. Mas eu tinha dito antes, sabe que Deus não disciplina, né? Para mim, sabe, queridos, se você é filho de Deus, você não pode brincar com Deus, porque Deus disciplina os que ama. Para mim foi disciplina. Quando o Moacir chegou lá, que eu estava depois de cirurgia do meio-dia até as 10 da noite, eu logo acordei em seguida na UTI lá, e o Moacir, meu irmão, disse, Ismael, o que aconteceu? Eu disse, disciplina, disciplina. Eu sabia que eu estava sendo disciplinado pelo Senhor. Mas Deus é misericordioso. Depois, a igreja aqui estava orando, e foram 34 dias na UTI, entre a vida e a morte, mas Deus, por sua misericórdia, me salvou. E aí, eu aí fui perguntar para Deus o que Ele queria. Só aí que eu fui perguntar. Ele falou, eu quero que você vá a Porto Alegre e seja pastor lá. E eu obedeci. E eu vim. Tinha começado, vocês já ouviram o Erasmo contar, né? Eu tinha frequentado o grupo lá com Moisés, estava no período da restauração, e havia uma reunião de oração ali na Rua São Vicente, né? Onde o nosso querido Tom estava lá também, né? Mora, tem uma casa, um apartamento do lado ali, né? Onde eram os nossos encontros. E eu era levado num banquinho lá. Não podia andar. Quem sabe de muleta, depois de muita fisioterapia, vai poder andar. Eu era levado. Mas um dia, queridos, lá em casa, o Senhor me curou. E eu, sem a fisioterapia, sem nada que podia fazer, sem muleta, eu me levantei da cadeira de rodas e chamei a Rita, botei o bom número dela e comecei a andar. Eu lembro que, naquele tempo, me traziam num banquinho, botava assim na frente, ficava sentado em Moisés, Erasmo, botava sentado. Eu cheguei, eles estavam orando, assim, cabeça baixa, não viram que eu entrei caminhando. Quando terminou, Ismael, você está aqui, vou te dar um abraço. Eu falei, não, mas espera aí, quero te dar um abraço em pé. Eu levantei, Ismael, o que aconteceu? Jesus me curou. Eu estava andando. Depois eu não podia correr, 2 anos eu queria correr, mas não podia correr. E eu falei, Senhor, mas eu queria correr, Senhor. Deixa eu correr. Ele falou, corra primeiro na vida cristã. Depois falamos sobre isso. Um dia os irmãos lá na chácara, chamamos a chácara do Figueiró, o Dr. Paulo Brito ia fazer um teste Cooper, ele é médico, ia medir o tempo de corrida. E eu falei, eu gostaria tanto de correr, mas eu não consigo correr. Mas quando eles começaram a correr, eu falei, eu vou correr meus... Eu corria como um ganso, assim, né? Assim, né? Eu falei, eu vou começar a correr assim, e depois até onde dá. E comecei, mas aí eu comecei a correr, eu vi que estava correndo direitinho, assim. E fui correndo, e corri 50 metros, 100 metros, 200 metros. Corri todo o tempo junto com a turma. Peguei classificação boa. Aleluia, Deus é bom. Por isso eu faço questão, viu, Marcel? De correr até hoje. Não corro muito agora, né? Mas ainda faço questão porque Deus é fiel, Deus é bom. Eu queria dizer para vocês, queridos, que Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida. E o rei Ezequias, Deus mandou um profeta dizer, tu vais morrer. E ele clamou, Senhor, tem misericórdia, me prolonga a vida. E Deus prolongou a vida dele por 15 anos. E aí o rei Ezequias viveu mais 15 anos. Eu, depois do acidente, quando aconteceu o acidente, eu estava com 30. O Senhor já me deu o dobro do que deu para Ezequias. Eu já vivi mais 30 anos. Tinha 30, já vivi mais 30. Então, quando eu completei 60 anos, eu quis dar ações de graças a Deus. E os irmãos se juntaram, fizemos um dia de ação de graças, de louvor, por esse tempo. Alegria de ter a Ritinha, de ter a Cone, de ter a Shelly, a Leile, o Samuel, a Suzy, 4 meninas, um menino, e agora os netinhos chegando. Deus é Deus de gerações. Aí está a turminha, né? Isso aqui é um encontro lá na Betânia. Aqui está o Ismael. Vocês vão ver o Erasmo ali? Olha lá. O Erasmo, ali, lá em cima está o João Nelson de bigode ali. Vocês vão encontrar o Mário Roberto ali na direita. O Erasmo do lado do Mário Roberto, olha. Parece mais novo que o Mário Roberto, né? O Erasmo. E aqui a Ritinha. E aí tem uma turminha, foto daquele tempo. Amados, tem sido precioso. Então eu posso dizer que Deus é Deus de gerações. Meu avô falou para meu pai falou para mim, eu falei para os meus filhos e agora estamos vendo os netos. Cinco gerações. Deus é Deus de gerações. Deus é Deus de família. Aí, que linda família, né? Deus faz um milagre. Deus fez um milagre na minha vida. Eu era um menininho abandonado, de família destruída, mas Deus me tomou e transformou minha vida. E disse, eu quero que você vá lá, me sirva como pastor. Agora tem essas fofurinhas aí. Três, como eu disse, já quinta geração, né? Meu avô, meu pai, eu, os meus filhos e os netos. Aleluia por isso. Quando eu fiz esses 60 anos, foi feito um videozinho que eu queria passar para vocês agora, que vai contar um pouco dessas coisas que eu já contei para vocês, mas está preparado ali como um vídeo. Mas está desatualizado porque foi já há 3 anos atrás. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus não fica desatualizado, tá? Eu aprendi que eu tenho que perseverar no Senhor. E eu quero que você aprenda isso também. Você precisa ter uma experiência com Deus e você precisa perseverar no Senhor. Não basta dizer assim, quando eu era criança eu já cria em Deus. Você tem que crer também quando é adolescente. Não basta dizer assim, eu decidi quando era adolescente, mas quando você é jovem você tem que permanecer no Senhor. Eu me decidi quando jovem, mas agora quando como casal, casado, jovem, você tem que ficar no Senhor. Quando você tiver filhos, que eu tenho na minha idade, você tem que ficar no Senhor. E quando você for velhinho, você ainda tem que ficar no Senhor. Porque em qualquer momento, se você, por sua vontade, você pode se distrair, se descuidar e o inimigo te enganar. Eu fui enganado algumas vezes. Não deixe isso acontecer com você. Deus teve misericórdia de mim. Ele tem de você também. Mas tem pessoas que às vezes vai tentar fazer como filho pródigo, mas depois não consegue voltar. Não tente sair de perto do Senhor. Não saia de perto da proteção dele. Ficar com ele vale a pena. Quero dizer para vocês que Deus tem me abençoado nesses anos todos. Conversão de criança, com 13 anos, em 66. Esse acidente foi em 76, já tem mais de 30 anos. Mas eu continuo firme no Senhor, alegre porque ele tem trabalhado na minha vida, na minha querida Rita, nos meus queridos filhos, meus queridos genros, meus queridos netos, e eu tenho podido participar com vocês, filhos espirituais, junto com os colegas, na experiência que Deus tem nos dado de andar junto. Deus abençoe vocês.
Quando eu fui ao Teatro Presidente, recém-convertido, tinha um pastor barbudo assim, e estava caminhando, e o que me chamou a atenção foi que ele dançava com dois ferros. E tinha as pernas com duas asas de ferro. E naquelas semanas anteriores, Deus havia proporcionado que ele tirasse aquelas barras de ferro. E ele louvava o Senhor, assim, um pouco tímido, né? Assim, e batia as barras de ferro. Eu digo, como é que alguém tira duas barras de ferro? Fica... Esse é o Deus que nós temos. Eu acho que a palavra é bem clara, nós temos que imitar a fé desses irmãos, bem amados. Vamos imitar a fé que eles não só tiveram, mas têm. Vamos colocar de pé e vamos orar. Senhor, nós somos gratos, porque tu tem desfilado diante dos nossos olhos e aquecido o nosso coração, Senhor, testemunhos de vida histórias vivas que andam entre nós, que podemos apalpar, Senhor, que podemos conviver, que podemos ver e ouvir, Senhor. Isso é muito bom para nós, Senhor. Isso é um presente teu, Pai, para nós como teus filhos, para essa congregação e para tantos lugares. Nós te pedimos que nós queremos perseverar, Senhor, em te seguir, para que a nossa história um dia também seja assim, Senhor, feliz. Porque é bem-aventurada o homem que em ti confia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Essas bênçãos vivas entre nós. Abençoamos a família do Ismael novamente, da Rita, desses irmãos que ministraram, têm sido nossos pastores, têm cuidado de nós. Obrigado, Senhor, esse tempo que tem nos deixado com eles. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém.